eles vêm das tormentas, eles vêm do caminho de espinhos, eles vêm da montanha, eles vêm do vale para o lugar onde a alma descansa. Eles vestem os trajes de casamento, se encontram com o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. Eles vêm das torrentes, eles vêm do caminho de espinhos, eles vêm do vale, eles vêm das montanhas para o lugar onde a alma descansa. Eles carregam as vestes de casamento e encontram-se com o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. De volta para a Bíblia, de volta para a cidade de Deus. Lá, para a liberdade do céu. Oh, que felicidade! Saindo da confusão, lá há muitas pedras mortas. Indo lá para a luz da palavra, Jesus guia a congregação de volta para a Bíblia. Lá para a luz na palavra, seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia. O que alegra o Salvador? Jesus chama os seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam quando moravam em Babel. Nós, então, agora alcançamos a Sião, aonde a unidade está entronada. De volta para a Bíblia, lá para a luz da palavra, seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, aonde acaba toda a separação, fugindo de Babel para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, há quanto tempo nós buscávamos, tínhamos tanto anseio da luz, e agora, ao anoitecer, nós encontramos como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia. Lá para a luz da palavra, seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor, indo para as palavras do Salvador, que nós obedecemos com prazer. Jamais nos apartarmos dele. Que nos libertou tão maravilhosamente. Naturezas celestiais aqui sobre a terra. Ó, que bem-aventurança. De volta para a Bíblia. Lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. No nosso ciclo de programas, queremos trazer os 10 mandamentos. Aquele que nos ajudará a compreendê-los é o missionário Ewald Frank. Você pode, no começo do nosso encontro, dizer como de fato surgiram os 10 mandamentos e o que significam os mandamentos para nós? Prezados senhores e senhoras, para essa pergunta, eu desejo responder brevemente. Na Santa Escritura, nós temos tudo o que nos foi deixado por Deus. Também a descrição como os 10 mandamentos surgiram em Êxodo, no capítulo 19, nós lemos, a partir do versículo 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. É simplesmente maravilhoso saber que não pessoas disseram algo ou escreveram algo que na sua imaginação tivesse sido produzida, mas que olhos e testemunhas com os olhos e ouvidos estiveram presentes quando Deus, o Senhor, pessoalmente, em fogo, desceu no Monte Sião e deu os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: creia no Deus único. Como você explica isso? Para isto há uma resposta clara na Santa Escritura. Em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, está: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tu não terás outros deuses diante de mim. Uma expressão muito clara, como Deus, o Senhor, ele mesmo fez. E Israel está obrigado a esse mandamento para sempre e eternamente. Não há judeu nenhum que possa transgredir o primeiro mandamento. É simplesmente o maior mandamento. Ouça, Israel, o Senhor, teu Deus, é Senhor somente. Os outros povos podem crer em muitos deuses. O povo de Israel e também os verdadeiros crentes de todos os povos, línguas e nações somente podem crer em um único Deus, qual é o Criador do céu e da terra. Confirmado isto, essas palavras encontramos também em Deuteronômio, capítulo 5, e também no Novo Testamento, em Marcos, no capítulo 12, versículo 30 até 33. Lá, o nosso Senhor repete as palavras: ouça, Israel, o Senhor, teu Deus, é Senhor somente. Me chama a atenção se não é uma exigência muito dura às pessoas que creiam somente em um Deus. É simplesmente assim que pessoas que creem, podem crer nesse Deus único, por ele foram agraciados, têm uma ligação com ele que receberam. Deus não é assim como pessoas imaginam que fosse. Deus é assim como ele se apresenta a nós. E, de fato, é mais simples crer em Deus do que não crer nele, porque ele é o Criador e toda a criação dá testemunho dele. Cada um que crê no único verdadeiro Deus, ele pode vivenciar o culto a Deus. Quem crê em mais deuses, ele cai à idolatria. E nós, como crentes da Santa Escritura, que nos tornamos crentes em Deus o Senhor, temos a tarefa de adorar nosso Deus no Espírito e na verdade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A crentes e incrédulos, pessoas incrédulas. Como Deus vê os incrédulos? Sempre houve crentes e incrédulos. A palavra de Deus vai, de fato, a todas as pessoas. Igualmente, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Santa Escritura diz, em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é pregada, então as pessoas têm a possibilidade de crerem ou de não crerem, aceitar ou rejeitar. Primeiramente, todas as pessoas são iguais diante de Deus. E ele chama todos, ele fala com todos, mas não todos ouvem o seu chamado, não todos seguem a ele. Por isso, somente pode ser dito a todos os cidadãos e cidadãs, pode ser feito o chamado. Bem-aventurado a pessoa que, de todo o coração, por convicção, pode crer em Deus e pode aceitar a palavra de Deus como verdadeira, que o fiel Deus possa nos abençoar a todos e estar com todos vocês. O segundo mandamento é: tu não podes fazer uma imagem de Deus, de algo que está em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas que estão embaixo da terra. Você pode dizer, do seu ponto de vista, explicar esse mandamento? Muito com prazer, eu desejo responder a isso. Mas eu não quero passar a minha opinião, todavia, mas aquilo, o que a Santa Escritura diz sobre esse tema. Quando se trata de Deus e a palavra de Deus e temas bíblicos, então não é perguntado o que eu ou que alguém, quem quer que seja, pensa sobre isso ou quer dizer sobre isso, mas o que diz Deus na sua palavra sobre isso. Nós, como primeira coisa, temos que compreender que os mandamentos são uma ordem divina de significado extraordinário. E se aqui, no segundo mandamento, da boca de Deus o Senhor, vem as palavras que foram expressas: tu não farás para ti imagem de escultura de algum Deus, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e assim por diante. Então Deus, de fato, pensa com toda seriedade o que ele disse. Deus se revela de diversas formas, mas jamais podemos fazer uma imagem de Deus, porque Deus, na sua natureza, é espírito e o universo inteiro ele preenche. Sob fundamento desse mandamento, me lembro que não é certo se pessoas honram a estátuas, imagens, é assim? Bom, o que pessoas fazem é uma coisa. O que Deus exige é, de fato, uma outra coisa, totalmente diferente. E, muito claramente, pessoas passaram além da palavra de Deus e transgrediram os mandamentos e fizeram o que Deus, na sua palavra, proibiu claramente. Eu, a esta pergunta, como resposta, desejo ler o quinto versículo de Êxodo 20. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então, quem faz imagens, seja de Deus, de Cristo, sejam santos, o que quer que representem, e se cai sobre eles e os adora ou os honra, transgride o segundo mandamento, e diante de Deus, isto é uma abominação, e por isso terá que prestar contas. O que você diz sobre a construção de igrejas? Essa pergunta é muito importante, e a resposta também. O que é com as igrejas? Nós também, aqui, nós temos a Santa Escritura como nosso absoluto. Em Mateus 16, 16 a 18, o nosso Senhor fala: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas então sabemos que há tantas igrejas e confissões. No total, nós temos momentaneamente 324 diferentes igrejas protestantes. Então, nós temos a Igreja Católica Romana e outras. A pergunta é agora se nós estamos prontos para voltarmos a Deus e a sua palavra e discernir entre uma igreja que foi trazida à existência por pessoas e onde coisas acontecem que não são bíblicas e discernir entre isso e a igreja de Jesus Cristo, ou congregação de Jesus Cristo, que está fundada na palavra de Deus. E Êxodo 20 está assim: eu procuro a culpa dos pais nos filhos até o terceira geração daqueles que me odeiam, mas mostro a minha misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e mantêm meus mandamentos. Como você explicaria isso? De fato, Deus, Ele mesmo responde na sua palavra àqueles que transgridem o segundo mandamento. É claramente dito aqui o que não deve, pode ser feito, e então é dito: se é feito, então daqueles que odeiam a Deus, o odeio, o ódio contra Deus consiste que passam acima dos seus mandamentos e não se faz o que ele diz. Pelo contrário, se age contra a sua vontade, aquilo que ele proibiu. E por isso, ele aqui, ele procurou o pecado daqueles que se tornaram culpados no segundo mandamento, que transgrediram e que criaram certas imagens, figuras ou estátuas e assim por diante, e o adoraram. Para tais pessoas, Deus, ele, desse pecado se trata aqui, ele procurará até a terceira e quarta geração. Contra isso, como no sexto versículo está escrito, Deus considerará misericórdia a mil gerações aqueles que seguem, guardam os seus mandamentos, que os atentam como santos e obedecem o que ele disse. Se as pessoas soubessem quão importante é de manter os mandamentos de Deus e não somente falar sobre eles, então eles mais uma vez leriam na Santa Escritura para saber o que Deus de fato disse. Quantos cristãos, ou assim chamados cristãos, também nesses dias usam o termo, o mandamento de Deus na sua boca e sequer pensam de ler o que está escrito nesses mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como nós podemos estar com esse mandamento? Uma pergunta muito importante. Nós temos a ver com os mandamentos do Senhor, mas também com Ele mesmo. Ele se revelou, Ele anunciou o seu conselho e também o seu santo nome. E este nome do Senhor, que é santo, não pode por ninguém ser utilizado em vão. Eu desejo para isto ler de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido ou não fui revelado a eles. Aonde nas nossas Bíblias está escrito Deus o Senhor, está em hebraico a palavra Elohim, Javé. Este é o nome da aliança do nosso Deus no Antigo Testamento. E todos que falavam com Deus tinham que falar com ele com esse nome. Mas esse nome jamais podia ser usado de outra forma, a não ser somente da forma certa, qual seja, em direção a Deus o Senhor. E por isso está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Para trazer isso ao denominador rapidamente, o nome de Deus o Senhor somente pode ser utilizado em ligação com Ele. Diretamente em Êxodo 20, está no versículo 24b escrito: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O senhor prometeu que no terceiro mandamento voltaria ao tema da edificação de igrejas. Eu creio que é tempo para fazer isso agora. A pergunta é naturalmente muito difícil. Também aqui temos que voltar à origem e simplesmente dizer que o Senhor somente tem uma congregação, uma igreja, e não muitas igrejas, construções, e Ele edifica a sua congregação no meio de todas as igrejas. É muito difícil para mim tomar posição e fazer comentários sobre isso do que igrejas fazem. De fato, a minha tarefa é mais de proclamar a palavra e pedir ao Senhor que Ele abençoe a sua palavra em todos. Em todo caso, o nome do Senhor foi utilizado em vão de uma forma múltipla. Pode-se lembrar de todas as guerras, de tudo o que aconteceu na Terra em nome do cristianismo. E o cristianismo, assim se diz, agiu no nome de Deus. Se pensarmos nisso, então simplesmente temos que dizer que as igrejas, elas fracassaram. E elas não estiveram conscientes de que a congregação do Senhor não é desse mundo, mas o reino de Deus é um reino totalmente diferente do que os reinos aqui sobre a terra. As igrejas, isso seja lamentado a Deus, eles usaram o nome do Senhor em vão e ainda o fazem hoje. A explicação eu posso passar da seguinte forma: o nome do Senhor somente pode ser usado para o divino propósito que está escrito na palavra de Deus. Ele jamais pode ser usado para uma igreja ou para outros propósitos. Posso entender o terceiro mandamento assim, que Deus, de todas as formas, deve estar se confiar em si mesmo? Sim. Até que ponto o ser humano pode confiar em si mesmo? É difícil de julgar. Em todo caso, quando se trata de Deus e da palavra de Deus, então nós devemos confiar nele e não em nós mesmos, porque nós poderíamos estar enganados. O nosso julgamento pode estar errado. Por isso está escrito: bem-aventurado aquele que confia no Senhor, bem-aventurado aquele que de coração pode crer nele. Resumindo, eu desejo de fato, falar ainda o seguinte sobre esse tema. Deus, verdadeiramente, Ele revelou a sua palavra, o seu plano e o seu nome. Já está no Salmo 22, versículo 23, escrito: eu revelarei o teu nome aos meus irmãos. Da mesma forma, está em Isaías, no capítulo 9, no versículo 5 e 6, o que significa o nome de Deus, o Senhor, igualmente em Mateus, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, nos é mostrado o nome da aliança do Novo do Senhor, nos é revelado, e nesse nome nós oramos, nesse nome nós pregamos, nesse nome nós batizamos. Tudo o que no reino de Deus acontece, isto acontece no nome que nos foi dado a nós para a nossa salvação. Em hebraico, ele chama Yahshua, o que significa Javé, Salvador. Na nossa língua, isso foi passado a fórmula, a forma grega, mas o significado original permanece eternamente válido. Não há outro nome dado às pessoas no qual possam ser salvas, a não ser o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias Deus fez... Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Senhor Frank, o que nos é dito através desse mandamento? Devemos ir aos cultos de domingo ou devemos manter a santificação do dia de sábado como uma coisa mais geral, um dia para descanso, para meditar? O dia de descanso, chamado sábado, de forma especial, foi ordenado ao povo de Israel como um dia de memória, qual seja, Deus, Ele criou o mundo em seis dias e Ele descansou no sétimo dia. Há uma diferença entre o texto bíblico e aquilo o que no catecismo cristão está escrito. O texto bíblico fala do mandamento do sábado, qual seja, como dia de descanso. O catecismo fala somente de um feriado. Pode haver muitos feriados, mas somente um dia na semana que vale como sábado, como dia de descanso ordenado por Deus. O domingo é a lembrança no primeiro dia da semana, qual seja, na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na Sexta-feira Santa, Ele foi crucificado. No sábado, esse é o sábado, o seu corpo estava no túmulo e no domingo de manhã ele ressuscitou. A igreja não é necessária e também não nenhum culto a Deus para santificar um dia ou um dia especial. A santificação acontece quando pessoas em adoração tem um tempo de silêncio com ler da Bíblia e com oração diante da face de Deus. Enquanto mantivermos o descanso como judeus, o que podemos fazer tudo para não estar contra Deus? E se falamos, fazemos as tarefas caseiras, isso é considerado como uma transgressão do descanso no sábado ou não? Os judeus estavam obrigados no sábado a descansar dos seus trabalhos, como Deus, após terminar a criação no sétimo dia, descansou. Nós pensamos na consumada redenção, o que se refere ao trabalho, assim, somente deve ser feito o necessário. Mas se trata principalmente do descanso, da paz interior, a paz na alma e da comunhão que nós podemos ter com Deus. Os cristãos do princípio primitivos tinham a sua reunião no primeiro dia da semana como lembrança da ressurreição de Cristo. Também o Senhor Jesus e os apóstolos, eles pregaram aos judeus no sábado. O sábado, então, foi uma sombra daquilo o que de Deus em Jesus Cristo de fato, nos foi concedido, qual seja o descanso e a paz com Deus. Assim nos é descrito em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 8 a 10, muito claramente. Em todo caso, as atividades caseiras não atrapalham a paz interior da alma, na qual nós sempre carregamos dentro de nós, não atrapalham. Porque o nosso dia de descanso é o domingo e não, como os judeus, o sábado. No Novo Testamento, verdadeiramente não há um mandamento, um dia de descanso especial que deva ser mantido. Como feriado oficial, no ano de 321 do nosso tempo, a partir de Constantino, o domingo foi definido como dia de descanso, como feriado, ele foi introduzido. Mas isso não seria, teria sido tão ruim se Constantino não tivesse, por lei, obrigado os judeus para negar o sábado e manter o domingo. A palavra domingo vem do paganismo e significa a festa do dia do Deus Sol. O sábado foi explicitamente dado como obrigação ao povo de Israel. Assim está em Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 12 a 17, e em outras passagens do Antigo Testamento. De acordo com o profeta Isaías, capítulo 66 e Ezequiel 44, o sábado será sequer mantido durante o reinado de 1000 anos de Cristo sobre essa terra. Esse reinado será a partir de Jerusalém, porque Jerusalém então será novamente o ponto central da terra, e nesse período de tempo de 1000 anos, o sábado, ele será novamente festejado. Temos uma indicação para o primeiro e último dia. Em Levítico, capítulo 23, é de forma especial nos indicado o último dia, qual seja o sábado, como dia de descanso, é passado diante dos nossos olhos, mas igualmente também o significado do primeiro dia da semana. Lá nós encontramos as festas descritas que já têm um significado antecipado para aquilo que no Novo Testamento, através da salvação de Deus em Cristo, foi concedido à humanidade. Já foi feito uma sombra disso, verdadeiramente, já em todo o Antigo Testamento, nós vemos a história da salvação já sombreada, também o sábado, como o dia de descanso de Deus. Talvez aqui pode ser feita uma consideração que, de acordo com 2 Pedro 3, versículo 8 e Salmo 90, versículo 4, um dia no Senhor são como os nossos 1.000 anos e o último dia será o 7º milênio, no qual Cristo, ele assumirá o reinado com os seus e terá o seu reinado com toda a terra sobre... Poderíamos ler em Êxodo 20 também ainda, porque em 6 dias o Senhor criou céus e terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bem, aqui tem que ser considerado o sábado. É uma ordem explícita de Deus em ligação com Israel, onde com que ele fez o seu pacto, confirmou o seu pacto com eles. O 5º mandamento é assim: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Senhor Frank, trata-se nesse mandamento somente entre a relação dos filhos com os pais ou aqui também aos direitos e obrigações dos pais com relação aos filhos? A ordem, o mandamento honra a teu pai e tua mãe é de fato, ele está ligado com uma grande promessa de bênção. Trata-se da relação dos pais para os, dos filhos para os pais, e igualmente da relação dos pais para com os filhos. Ambos têm direitos e ambos têm obrigações. Isto, em muitas passagens bíblicas, é mostrado claramente e em exemplos também passados diante dos nossos olhos. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 1 a 4, nós fomos bem informados sobre isso. No versículo 1, a obediência dos filhos aos pais é ressaltada com a consideração que nisto está a ordem, nisto está a ordem divina. Deus tem uma ordem em toda a criação, ele colocou, da mesma forma no casamento e também na família. No versículo 4, nos é dito que os pais não devem irritar os seus filhos para a ira. Isso significa não devem ser autoritários reinando sobre eles, mas em amor devem criá-los e de forma correta devem educá-los no temor do Senhor. Deus é o Criador de todo o universo, mas ele colocou a família sob uma proteção muito especial e assim criou uma relação harmônica entre pais e filhos. O fundamento para isso é que os filhos honrem a pai e mãe por amor a eles, atentem a eles e os prezem e lhes sejam obedientes. Os pais têm direitos e obrigações em relação aos seus filhos? É verdadeiramente assim, que direitos e obrigações dos pais em relação aos filhos e, ao contrário, não podem ser separados um do outro. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos até é mostrada a família inteira na qual ela forma uma unidade, qual seja, aqui, de uma vez só, é dito, mulheres sejam submissos aos seus maridos, assim como cabe ao Senhor. Homens ou maridos, amem as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. E agora vem a parte para os filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Agora, os pais são aqui mencionados e lhes é dito: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Verdadeiramente, nós temos na segunda metade desse século, tivemos uma grande mudança, vivenciamos isso. A família não é mais aquilo o que uma vez foi. Os filhos, eles viviam antigamente na casa dos pais até que pudesse formar um próprio casamento. Agora nós vivenciamos que meninos e jovens, meninos e meninas abandonam a casa dos pais e se tornam independentes. Eu creio e espero que ter dado a resposta à sua pergunta. Nós queremos lembrar novamente no quinto mandamento completo: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Como podemos fazer a ligação entre dias prolongados e a honra ao pai e mãe? Isso sai do contexto que a direta bênção de Deus na vida terrena dos filhos está descansando sobre eles, que, correspondentemente, cumprem o mandamento do Senhor, respeitam ele e honram. E ligado isso, a obediência. Nós vivemos, todavia, num tempo no qual a palavra de Deus e também os mandamentos não mais são atentados, não são mais considerados, em geral, nas escolas, em ensinamentos contra autoritários, é recomendado e ensinado que a relação bíblica, assim como Deus originalmente havia ordenado e quis assim, não mais é existente na forma como deveria ser. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 2 e 3, nos é dito a sequência. Lá é descrito: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui nós encontramos a palavra promessa. Com essa promessa está ligado o estar bem e a longa vida dos filhos sobre a terra, se, de acordo com a palavra, honrarem a pai e mãe. Quem respeita isso e age de acordo, nesse caso, honra a pai e mãe, nestes se torna realidade aquilo que Deus, nesse mandamento, prometeu. Eles serão protegidos do dano e terão uma longa, abençoada vida sobre a terra. Qual seja, eles alcançarão a idade bíblica e não morrerão de uma morte prematura. O nosso próximo, não é somente nossa filha, mas família, mas vizinhos e colegas de trabalho. Que obrigações temos com eles? Isso está precisamente certo. Se trata do próximo. O próximo é sempre aquele com o qual nós justamente temos a ver com ele. Isso pode ser um vizinho, pode ser um amigo, podem ser estranhos, pessoas estranhas, podem ser colegas de trabalho, os próximos são sempre aqueles com os quais nós justamente naquele momento estamos lidando. A esse, em relação a eles, nós temos que, claramente, temos obrigações. No Sermão do Monte, o Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 12, ele falou sobre isso, e ele disse, ele enfatizou o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei, esse é o cumprimento da lei e dos profetas. O que nós esperamos que os outros façam conosco, o que nós esperamos deles que eles façam conosco, isso nós, ou nós podemos também fazer a eles. Na língua inglesa, esse versículo se chama, esse versículo de Mateus 7, 12, chama a regra áurea da vida. Nós deveremos tratar os outros assim como nós mesmos desejamos ser tratados pelos outros. Você não matarás. Senhor Frank, esse mandamento se trata somente de assassinato e outros crimes e que acabam com a morte? Ou podemos também ir contra esse mandamento quando causamos dano a outros com palavras também? Essa é uma pergunta muito boa. O matar começou diretamente no princípio da história da humanidade, com Caim e Abel. De fato, a ambos, a morte física e a morte espiritual, há assassinato e há também a difamação, a morte por palavras. Ambas coisas são feitas por inveja e ódio. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito: cada um que odeia seu irmão é um assassino de pessoas. E nós sabemos que nenhum assassino herdará a vida eterna ou terá em sua possessão a vida eterna em si. Sobre a pergunta, qual é o primeiro, o maior e mais importante mandamento é? A essa pergunta, o nosso Senhor respondeu em Marcos capítulo 12, que o primeiro mandamento é de amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, com todo o teu pensar. Como segundo, veio o mandamento: deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum outro mandamento está mais alto do que esses dois. Nós podemos, pode-se causar dano de fato ao próximo, sim, pode-se fazer calúnia ou difamação contra ele. O que é com guerras? O Antigo Testamento os diz que são justos e o Novo não fala nada sobre isso. Isso não está muito certo. Deus não pode dizer: não deves, não matarás, e então ver guerras como justas. Guerras contam, são parte dos juízos que virão sobre a humanidade, porque se separaram de Deus e, com isso, se colocaram sob a regência do diabo. Em Mateus, capítulo 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, guerras são colocadas em ligação com terremotos, com fomes, com catástrofes de diversas formas, que virão sobre a humanidade, qual seja, porque as pessoas se separaram de Deus e assim se colocaram sob a regência de Satanás. como ver Deus o suicídio? Essa pergunta é muito simples de ser respondida. O ser humano, ele não se deu a vida a si mesmo e ele também não pode tomar a vida, sua vida por si mesmo. Somente Deus determina, define sobre vida e morte, sobre nossa vinda e nossa partida dessa terra e também chegada e partida desse mundo. Somente Deus conhece todos os detalhes. Por exemplo, se uma pessoa comete suicídio, então algo aconteceu em sua vida que outros jamais poderão compreender. Certamente, cada suicídio acontece num desespero. O mais conhecido suicídio que aconteceu sobre a Terra foi com Judas, que por desespero, porque ele havia traído Jesus Cristo, ele cometeu suicídio. Significa isso também que não podemos levar a nossa vida trazendo em perigo por dirigir muito rapidamente, ou tomar drogas, ou consumir muito álcool, ou também por trabalhar demais? Isso, sim, isso naturalmente tudo tem que ser contemplado. Através da nossa própria vida, nós podemos trazer outros em perigo e assim nós teremos culpa que verdadeiramente possa haver uma morte também nisso. Uma vida pode rapidamente ser terminada. Assim como os muitos mortos de acidentes de trânsito provam, eu creio que ninguém tem o direito de forma leviana, trazer em perigo a si mesmo e a outros. Isso pode ser por velocidade elevada no dirigir de automóvel, isso pode ser pelo tomar de drogas, isso pode ser por subestimar a própria capacidade, mas certamente pode ser dito aqui que ninguém teria a intenção de fazer essas coisas intencionalmente. Nesse tempo, nós também poderíamos dizer que ninguém intencionalmente quer trabalhar até a morte, como se diz termo em inglês, workaholismo, obcecado pelo trabalho, para assim então morrer de uma morte prematura. Mais uma pergunta que é muito discutida: que posição o senhor tem contra a pena de morte, a respeito da pena de morte? Em geral, a pena de morte é algo terrível. Já se pensamos na morte, já vem um sentimento profundo sobre nós que não podemos explicar. Em todo caso, tanto quanto me é conhecido, a pena de morte somente é aplicada naqueles que mesmos mataram a outros. Deus somente pode julgar isto. Não adulterarás. Senhor Frank, quão definido é o sentido dessa palavra, ou o que devemos entender subdebaixo, tudo dentro desse mandamento? Também poderíamos dizer, falar de forma não correta sobre o amor físico, ou assim, adultério somente pode ser cometido de forma dupla, de duas formas, no ato prático, e a segunda coisa, se alguém cobiça a esposa de um outro no seu coração, com isto ele comete adultério e se torna culpado diante de Deus. Em Deuteronômio 25, no versículo 22, nós lemos que se um homem é visto em flagrante no adultério com uma outra, então ambos devem morrer. O homem que se causou adultério com a mulher e a mulher também. Assim também você deve retirar o mal de Israel. E no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 28, nós lemos: eu, todavia, vos digo, quem olhar para uma mulher casada somente com cobiça, já com desejo, já no seu coração cometeu adultério nela. Deus colocou o casamento sobre uma proteção muito especial. Fala-se da ligação de casamento. O casamento é a primeira instituição que o Criador ordenou. O falar de forma não adequada sobre o amor físico ainda não é o adultério cometido, mas muitas vezes pode guiar para isso. Mas cometido, ele é, como já foi dito, somente desta forma, dessas duas formas, da visão bíblica. Uma vez fisicamente, quando um homem tem uma relação com a esposa de um outro homem e cumpre o ato, e da segunda forma, se um homem ele vê com desejo a esposa de um outro. Senhor Frank, se olharmos no passado, poderíamos também explicar esse mandamento: não siga a deuses estranhos? Sim, é assim que a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, se Israel, quando fala da relação, como se fosse a relação de um homem com uma mulher, todas as vezes, quando Israel serviu a outros deuses, cometeu adultério. No profeta Jeremias e também no profeta Oséias é relatado disso. Se Israel cumpriu o adultério, foi sempre a quebra da aliança com o único verdadeiro Deus, e consistia que eles se voltavam a outros deuses. O adultério, nesse mandamento, trata-se também do sexo fora do casamento ou antes de fechar o casamento na igreja? Não, isso no total são três perguntas. Relação sexual antes do casamento não é adultério. Isto é uma relação antes do casamento. Adultério está sempre em ligação com casados. Somente um casamento consumado pode ser quebrado. Como também pastor, a virgindade de uma moça é o maior bem que ela pode trazer no casamento. Não dinheiro, não ouro, nem prata, eles não têm o mesmo valor. O seu marido saberá prezar isso toda a sua vida, agradecerá a ela. Segunda coisa, relação sexual em um casamento que não foi fechado na igreja não é adultério. O casamento civil, como nós conhecemos agora, que acontece no cartório, fechado no cartório, aconteceu somente há 200 anos atrás. Antigamente, o casamento, ou seja, o fechar da aliança, era coisa das famílias. Os pais dos dois lados faziam um acordo, e assim, duas jovens pessoas, então, fechavam o elo do casamento um com o outro. O casamento na igreja não tem nada a ver com Deus e não é adultério se pessoas vivem juntas que no cartório foram casadas sem ter tido um casamento, viciado o casamento na igreja. A satisfação da relação sexual deve somente estar voltada para a concepção de filhos? Não, certamente não. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo disse claramente sobre isso, que se alguém não pode viver só, ou seja, se ele não está determinado para ser somente solteiro, mas sente que ele foi determinado para estar junto com outra pessoa, então deve casar-se. No versículo 3, o apóstolo, ele claramente expressou o que a coisa conjunta entre marido e mulher se trata, qual seja a relação do casamento. Aqui está, o marido pague a sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. O que a igreja fala sobre isso não é aquilo o que Deus disse sobre esse tema. Eu represento a posição divina. É pecado se alguém vê um filme pornô ou você tem opinião que o sexo na vida de uma pessoa tem um papel correto ou incorreto. O que você acabou de mencionar não é adultério, mas fantasias pecaminosas podem ser um motivo para isso, que os pensamentos são alimentados e cheguem ao cumprimento do ato. E por isso, deveria-se ter muito cuidado e atentar que não deixar os pensamentos entrar nessa região e alimentar uma fantasia sem limites, que é através de filmes pornôs e assim por diante, mas que simplesmente cria-se uma barreira e com os pensamentos dessa forma não se deixe dominar. E para finalizar isso, eu quero dizer, adultério somente pode ser cometido se existe um casamento. Hoje permaneceremos no mandamento número 8. Não deves, não roubarás. Refere-se esse mandamento somente ao roubar de uma pessoa física ou do roubar de uma comunhão feita por pessoas? O mandamento não roubarás se refere de fato que ninguém pode tomar posse de algo o que pertence a outro. Roubado é feito no fazer compras, nos hotéis, em vizinhos. O que não se pode furtar ou roubar é uma comunhão ou um partido político, e desta não se pode ser roubado também. O ser humano foi criado com livre-arbítrio, ele pode decidir se ele quer pertencer a uma congregação religiosa ou não. O mandamento não furtarás ou roubarás refere-se, de fato, somente em objetos ou em coisas que pertencem a um outro. O senhor crê que o manter desse mandamento e a faz de acordo relativo à cultura de um povo? Não, todo ser humano é igual, independentemente da cultura. Mesmo pessoas que não sabem ler e nem escrever têm uma consciência. Eles são alertados, eles sabem precisamente se tomarem algo que não lhes pertence, que algo não está certo, porque tem um sentimento de culpa nisto. Então, todos os povos e todas as raças são iguais. O senhor pensa que no tempo de hoje esse mandamento é mais transgredido que no passado? Como está com a pena que é dado a isso, a punição que é dada a isso? Sim, de fato vivemos num tempo quando não somente é roubado, nós vivemos num tempo quando existe um roubo organizado. Por exemplo, em um só ano, aqui na República da Alemanha, foram 6 mil carros roubados. Então, há bandos inteiros que se especializaram em furto, e punidos são somente aqueles que foram encontrados. E a medida da punição deveria ser tão alta para que outros fossem impedidos ou se assustassem para não fazer o mesmo. Se refere a esse mandamento, segundo a sua opinião, também com o roubar de ideias, de passar os pensamentos de outra pessoa como os próprios pensamentos? Não. O mandamento que está na Bíblia, não furtarás, refere-se não a ideias, mas precisamente, concretamente, a objetos ou a propriedade que um outro possui. Por exemplo, se, todavia, alguém já realizou as suas ideias, e, por exemplo, um engenheiro, ele fez um desenho do qual algo deve ser produzido, e alguém, então, roubasse esse desenho com toda a descrição, então ele não somente roubou as ideias, mas, de fato, aquilo que através das ideias deveria ser realizado, ele roubou. Nós tivemos tal caso assim na nossa terra, um espanhol que estava atuando na América, ele veio a uma grande companhia na Alemanha e trouxe documentos de uma firma, ele levou e passou para outra. Isto é roubo. Na pesquisa, teve-se ideias, mas isso era progresso. O assumir de ideias não foi roubo, mas sim um progresso. Em todo caso, isto, o que a Bíblia mostra como roubo, está sempre em relação ao retirar daquilo que pertencia a outro. Nós falamos do 8º mandamento, está: não furtarás. O transgredir desse mandamento está em todos os sistemas penais como crime. Podemos resumir todos os pensamentos que estão ligados com isso? Sim, isto é possível explicar isso. É assim, a humanidade se separou de Deus e dos mandamentos. Eles sequer se orientam mais em relação a isso, porque não creem que uma vez será prestado conta de tudo o que o ser humano faz. Jamais foi roubado tanto como agora. Como já disse anteriormente, há bandos organizados que se especializaram em furto. Se estes forem presos e punidos corretamente, então poderia até ser que outros, então, perderiam a coragem para não sofrer o mesmo. Em todo caso, está ligado com isso que as pessoas se separaram de Deus e da palavra de Deus, que também o 8º mandamento eles sequer levam mais a sério, mas pensam poder fazer o que quiserem. Não creem que Deus, no dia do juízo final, ele julgará a todos por suas obras. Que a todos que estão nos ouvindo possa ser concedido de viver uma vida nos limites dos mandamentos, para que a bênção de Deus possa descansar sobre eles. O senhor pode responder ainda uma pergunta? O que aconteceu que as pessoas no tempo de hoje transgridem esse mandamento de forma tão assim exagerada? Isso é fácil de explicar. desde o tempo do esclarecimento do iluminismo, a palavra de Deus e os mandamentos foram colocados em dúvida. As pessoas rejeitaram ou abandonaram o fundamento que Deus havia dado. Eles não mais atentaram para os mandamentos, porque a autoridade da palavra de Deus lhes foi tirada e filosofias foram colocadas no lugar dela. Antes do tempo do iluminismo, ainda havia o temor de Deus entre as pessoas. Atentava-se o que pertencia aos vizinhos e furtos eram mais raros, porque esse mandamento, não furtarás, era pregado e também era seguido. Mas desde que as pessoas não mais creem na palavra, mas aquilo o que os filósofos disseram, então a Santa Escritura, no total, foi enterrada e eles não se sentem mais obrigados àquilo o que Deus disse nos mandamentos. A maioria das pessoas sequer sabem o que nos 10 mandamentos está escrito. Eles fazem todos o que querem, sem compreender que uma vez terão que prestar contas por isso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Devemos compreender esse mandamento assim, que só devemos usar o dom de falar para o bem, não mentir, não dar, causar dano a ninguém por falso testemunho, e também que se eu fizer um testemunho na corte, não causar dano, não mentir e assim por diante. Essa pergunta é muito assim, diversa. Esse mandamento, não dirás falso testemunho, refere-se a indivíduos, mas também pode afetar instituições. Por exemplo, se alguém dá falso testemunho, então ele tem a intenção de causar dano a um outro. Com essa intenção, em geral, está ligado difamação, qual seja, para verdadeiramente causar dano ao próximo. Falso testemunho é se alguém contra melhor consciência faz uma afirmação com a intenção de causar dano ao outro, seja em particular, seja em juízo. Quem não quer fazer um testemunho, ele pode negar, mas quem dá um testemunho deveria dizer a verdade, isto a todo preço, e não dar um falso testemunho. Mas justamente o que se refere a esse mandamento, assim, nós temos que uma vez nos lembrar que a instituição que de fato estava determinada ou quis ser determinada para ensinar os 10 mandamentos, e também desse faz parte o 9, não dirás falso testemunho, ela de maior medida deu falso testemunho nos 1000 anos da sua regência solitária. Nós conhecemos todos os relatos de heresia onde pessoas, porque falso testemunho foi feito contra elas, foram acusadas e então executadas, sim, na fogueira, foram queimadas. Milhões foram que contra as quais falso testemunho foi dado, qual seja, da Igreja Romana no tempo da sua regência única. Senhor Frank, como o senhor falaria a relação desse mandamento e o sistema de direito de um Estado democrático? Como você caracterizaria isso? É assim, alguns mandamentos têm a mesmo valor. Deus quis que nós tivéssemos uma boa, guiássemos uma vida boa e agradável, e assim deu os mandamentos para que nós passássemos bem aqui sobre a terra. independentemente do sistema político ou religioso, seja democrático, seja uma ditadura. Aqui trata-se que ninguém deve carregar peso contra o seu, sua consciência, mas em todos os tempos e sob todas as circunstâncias deve dizer a verdade. Quem não quer fazer isso deve se calar. Aqui nós temos aqui uma palavra que diz: falar é prata e calar-se é ouro. Você pensa que para esse mandamento faz parte que um mistério que foi passado para nós devemos mantê-lo, manter uma palavra? Que... Sim, o manter de uma palavra, uma promessa é simplesmente necessário para que a confiança para o próximo não seja destruída. O manter de mistérios, de segredos que nos foram confiados, deveria ser coisa de honra para nós. Isso fala do caráter que uma pessoa tem, se aquilo, se a confiança que lhe foi dada, que consiste que segredos lhe sejam concedidos ou passados, que ele não os passe adiante, seja amigo. Se um amigo se torna inimigo, de todos os casos, nós, se nós fizemos uma promessa, nós deveríamos então estar com isso e manter isso em todas as circunstâncias. Eu penso que também cartas anônimas encontrariam seu lugar nesse mandamento. O que você acha dessas cartas e o efeito dessas cartas? Isso é assim: quem quer ficar anônimo, ele tem algo para ocultar, esconder. Ele está colocando algo em segredo. Por exemplo, se alguém escreve uma carta anônima ou faz um telefonema anônimo, isso prova que o testemunha que a pessoa tem algo que ela quer esconder. Se isso, o que ela escreve ou o que está falando, fosse bom, e se ele poderia estar sem problemas com isso, então não precisaria fazer isso de uma forma anônima. Eu creio que aqui eu tenho que acrescentar ainda algo, qual seja com referência a Jan Hus. Nenhum ser humano, também nenhum homem de Deus, pôde ficar anônimo. Seja na forma escrita ou em pregações, todos que tinham uma mensagem tiveram que se expor, mesmo se tivesse que pagar essa tarefa ao ministério com sua própria vida. Nós todos sabemos que Hus, ele foi o rompedor da reforma religiosa. Ele começou que no dia 6 de julho de 1415, em Constança, ele foi queimado na fogueira somente porque ele não pôde ficar anônimo, mas com a sua mensagem ele foi ao público, que ele não pôde voltar atrás com ele. Um ano depois, o seu acompanhante Jerônimo também foi queimado. Nós vemos que, por exemplo, aqueles que tinham algo a dizer ou a escrever não puderam ficar anônimos. Mas os acusadores e os assassinos, estes, até o dia de hoje, ficaram anônimos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos ficar na primeira parte desse mandamento. O senhor pode nos dar a diferença entre não adulterarás, a diferença entre esse mandamento e esse aqui? Trata-se totalmente de sexo. O 10º mandamento contém muito mais. Prezadas senhoras e senhores, hoje, Nós estamos tomando aquilo que foi dito no 10º mandamento, o que se refere ao 10º mandamento, então se refere verdadeiramente não somente ao casamento, o adultério, ou sexo, o que tem a ver com desejo ou cobiça, mas verdadeiramente em todos os campos da vida que são expressos aqui e foram listados aqui. Por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e casa e servo e serva e tudo o que pertence ao teu próximo. Eu creio que a diversidade chama atenção a todos e vai, todos levam ao seu coração o que está, o que é exigido nesse mandamento. Sem dúvida, esse mandamento está ligado com a formação de amizades entre pessoas e confianças entre amigos. Quem transgride ou quem segue esse mandamento, como todos os outros, terá uma boa relação para com seus vizinhos e também com seus conhecidos. Deus, Ele deixou dar os mandamentos para que uma boa relação das pessoas para com Ele e também das pessoas umas para com as outras pudesse existir. Disso também faz parte a indicação, não cobiçarás. No Sermão do Monte, o nosso Senhor, Ele falou a frase muito importante, o que quiserdes que as pessoas vos façam, isto também fazei vós a elas primeiro. Isso significa o que não queremos que nos seja feito, nós podemos também não fazer a outros. Se aqui com a explicação desse mandamento, se seguirmos adiante, eu tenho que perguntar novamente entre a diferença entre este e o mandamento não furtará. Sim, a diferença entre furtar ou roubar e cobiçar é muito grande. Quem rouba, pega e leva junto o que ele quiser levar junto, embora não lhe pertence. Mas quem cobiça ou deseja algo, ele primeiramente ele tomou o pensamento sem que a ação ligada com isso esteja tenha de fato acontecido. Isso pode acontecer em todos os campos, como está escrito. Não cobiçarás. Com o cobiçar, ainda não chegou-se à possessão da coisa, de fato, que se cobiça. Primeiro, quando o cobiçar, de fato, chegou à realidade, então o caso está terminado. Se refere-se também à possessão, engano de possessão, refere-se a esse mandamento? Sim, isso também se refere a possessão de propriedade. Pode-se usar o estado de desespero, de situação difícil de outro, por exemplo, uma carta de culpa, de dívida, ou o passar como se fosse um cheque que não está coberto, e assim, para um determinado uma determinada data, pode-se então assumir a propriedade do outro. Vê-se uma transgressão desse mandamento e da característica do ser humano de inveja e de possessão obsessiva e coisa assim, sim, aí há uma relação sobre isso. O mandamento não cobiçarás, nisso, de fato, há muito contido nisso. Inclui tudo o cobiçar da propriedade de um outro. Isso pode ser por inveja e outras coisas que nos movem para cobiçar o que pertence a outro. Eu creio que nesse contexto faz parte também o que a igreja fez, porque ela, em relação aos mandamentos que devia propagar, ela quebrou mais do que todos os outros. Nenhuma outra instituição sobre a terra cobiçou tanto ou deu tanto falso testemunho, ou tomou tantas coisas que não lhe pertencia, como esta grande instituição religiosa, de acordo com a história da história das igrejas internacional, a Igreja Romana Católica possuía, no tempo da reforma religiosa, precisamente um terço do território europeu. Primeiramente, todos que criam de outra forma foram perseguidos, então os foram mortos, há milhares de mártires, e as suas propriedades foram então assumidas e tomadas para si mesmo. Se olharmos precisamente na história, então percebemos que a instituição que de fato havia sido pensada, ou quis ser pensada, de a proclamar os mandamentos, justamente ela foi que, desde o primeiro até o último mandamento, transgrediu a todos como nenhuma outra instituição sobre a terra. Pode-se somente dizer que Deus nos conceda graça para que não olhemos para tal instituição, mas para Deus, o Senhor, que deu os mandamentos para que nós possamos ter uma vida que lhe é agradável e também a comunhão com os nossos amigos e vizinhos possa ser assim boa. Prezados irmãos, senhores e senhoras, prezados ouvintes e telespectadores, eu desejo, nessa oportunidade, agradecer a vocês de coração e desejo a vocês que a palavra de Deus e tudo o que nos mandamentos é exigido e é expresso, que lhe seja concedido pela graça de Deus o cumprimento, que vocês vivenciem o cumprimento e assim, pela graça, tenham uma boa relação com Deus e também com as pessoas. Muito obrigado de coração e até logo. De volta para a Bíblia. De volta para a cidade de Deus. Lá, para a liberdade do céu. Ó, que felicidade bem-aventurada. Saindo da confusão, lá há muitas pedras mortas. Indo para a luz da alvorada, Jesus guia a congregação. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, o que alegra o Salvador. Jesus chama os seus, sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais desejavam, quando moravam em Babel, mas nós alcançamos a Sião, aonde a unidade está entronada. De volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, aonde toda a separação termina. Fugindo da Babilônia de Babel para Sião. Ó, que caminhada abençoada. Ó, há quanto tempo nós procurávamos, ansiávamos tanto pela luz. Mas agora, ao anoitecer, nós a encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor, lá para as palavras do Salvador, que nós obedecemos com prazer. Jamais nos apartarmos dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza celestial sobre a terra. Ó, que bem-aventurança voltar de novo para a Bíblia, lá para a luz, na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante.